Não tava ouvindo.
Emílio,
você tava fumando. Você tava fumando.
Na aula ele foi fumar.
Eu acabei de falar que as explicações do Sacani me convenceram da ida do Homem à Lua. Certo. Elas me convenceram. Eu disse que a partir desta ida do Homem à Lua, hoje eu vejo mais um lado político e de poder do que propriamente vamos apenas explorar. Ele me convenceu que foi a primeira vez. Ele me convenceu. A partir daí, eu não acredito mais no porquê vão. Apenas isso. Entendeu?
Boa. Não, eu entendi, mas você não...
Não foi claro aí. De...
Lá tem algo que eles não. têm... E agora tem robô, tem como você deixar um robô na Lua fazendo todo o processo. É uma coisa do futuro.
E porque você vai testar três humanos?
Não, mas não é três humanos.
Pelo amor de Deus.
Por que testar três humanos?
Sim, três astronautas. O Sacani falou. Pra ver se a cápsula consegue levar três humanos pra Lua e trazer de volta vivo. O Sacani, é que vocês são um bando de porta, vocês não prestam atenção.
Que isso?
O Einstein. Não, você que é um jumento que entendeu tudo errado do que
entendeu
ele falou.
Certinho, ele fuma.
Entendeu? Mas não foi cigarro que ele fumou.
Ele tirou o fone.
Deixa o fuzil, ninguém é obrigado a crer.
Olha lá.
Olha o que ele tá fazendo.
O Paulo Bituca.
Não, o Paulo entendeu, Bituca, peraí, deixa o Bituca fumar à vontade.
Mas eu acredito.
O Flavinho Derby.
Muito bem. Fuzil, obrigado aí pelas suas informações diretamente das ruas de São Paulo. Fuzil conversou com a gente e trazendo... Muita gente não acredita, muita gente acha que o homem não foi à Lua. É aquela coisa, né? Mas acredita quem quiser. Quem...
Ninguém é obrigado a crer.
Solta a vinheta, o nosso convidado chegou.
Programa de hoje, o homem que é um parlamentar de respeito. O cara já foi premiado como um dos melhores senadores do país.
Agora o governo está devolvendo dinheiro com os impostos que nós pagamos. Eu pago, você paga. Aqueles que geram emprego pagam e não é correto.
Coloca, bicho.
De Minas Gerais para o mundo, o homem que presidiu a CPMI do INSS.
Mas é bom lembrar que, na condição de testemunha, qualquer um que minta a esta comissão está sujeito à voz de prisão.
Palmas para o senador Carlos Viana.
Olha o Viana aí, ó, uma salva de palmas para o senador. Obrigado. Como é que está a saúde, senador?
Tá bem.
Isso é importante. Está bem? Tranquilo? Tá bem. Resolvido?
Dando sequência no tratamento.
É isso aí.
Junho aí, se Deus quiser, a gente vira essa página.
E você fez lá, trabalhou firme ali, mesmo adoecido, mesmo ali, porra. Parabéns, cara.
Obrigado. Em primeiro lugar, eu queria estar tão bonito quanto essa foto que apareceu minha aí, viu?
Ah, é? Tá bonito?
Inteligência artificial.
Fiquei bem ali, mas foi um período bem difícil, porque quando eu descobri a doença, em março do ano passado, o tumor estava muito grande. Então eu tinha que esperar a medicação fazer efeito, reduzir. E quando chegou setembro, que eu fui escolhido para a CPMI, eu me vi numa situação complicada. Ou eu parava para operar, ou eu seguia com os trabalhos. E tive uma equipe médica muito boa também, lá de Brasília, que me acompanharam, e Belo Horizonte. E decidi levar até o final, dentro da programação de levarmos a CPI até dezembro, pararmos em dezembro. Aí eu saí da CPMI na quinta e operei no sábado.
Sim.
Né? E
sim,
já começamos a fazer todo o parte. Graças a Deus, superamos
isso
aí.
Que legal.
Né? E conseguimos terminar a missão até o final, né, gente? Vocês viram, não foi fácil. Foi uma guerra, né? Uma guerra partidária, lógico, ideológica, política. Mas eu digo com muita tranquilidade, nós cumprimos com a nossa missão ali. Eu e o relator, Alfredo Gaspar.
Eu quero saber efetivamente.
Sim.
O que a gente descobriu? O que vai acontecer com isso aí? Porque o Lulinha, quando apareceu o Lulinha, já...
Blindaram.
Já blindaram ali. Sim. Deve ter aparecido mais coisa ali. Aí acabou a CPMI.
Olha, Emílio, e quem está nos assistindo, não se deve confundir o fim da CPMI, da comissão, com o fim das apurações. Porque tudo que nós fizemos foi juntamente com a Polícia Federal e com o Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro André Mendonça.
Então, mas é isso que o Supremo falou. Falou que aquilo é política, que é a Polícia Federal que está... Mas só que não vai aparecer.
Mas não vai chegar
para a audiência.
Vai aparecer. Eu tenho muita tranquilidade de que essa apuração vai levar ainda muita gente para a cadeia e para a condenação. Porque nós expusemos ao Brasil o que aconteceu, Emílio. porque o relatório ele foi barrado, mas a verdade não. Nós chegamos a ter 800 mil pessoas assistindo a CPMI.
Eu lembro.
800 mil.
Impressionante.
Olha, para o descrédito que a política tem no Brasil, verdade, gente, olha, é um descrédito, porque, olha, ninguém é santo na política, todo mundo tem suas dificuldades e a população reclama muito. Nós chegamos a ter quase 1 milhão de pessoas confiando no trabalho. Hoje é impossível você evitar que essa verdade não esteja na boca das
mas
pessoas.
Mas quem traiu os velhinhos? Pra bem, gente anotar, vou escrever num caderninho.
Na boca do sapo.
Nós vamos botar na boca do sapo aí pro inferno.
Claro, ficou muito claro.
Quem traiu?
Que quando nós chegamos próximos a nomes importantes, ligados à própria presidência da República, a parlamentares que estão comigo no Senado, na Câmara Federal, assessores que receberam dinheiro em conta, aí as dificuldades começaram a aparecer. Um habeas corpus atrás do outro, uma decisão do Supremo atrás da outra, as pessoas já recorriam para não comparecer, criou-se uma discussão sobre investigado e testemunha, que dividiu o próprio Supremo Tribunal Federal em relação a isso, e eles tentaram, de todas as maneiras, impedir que nós seguíssemos nessa organização, que eu vou lhe falar, foi um método muito cruel de roubar os aposentados, sim, muito sim, cruel. Gente que tinha tecnologia, tinha capacidade, conhecimento, tinha influência política, roubaram pessoas, sabe, na cama, gente vulnerável no Brasil. A gente não pode aceitar isso, não. O Brasil não pode aceitar isso. Nós terminamos a parte política. Agora, é papel da justiça condenar as pessoas que nós entregamos lá as provas todas, porque o relatório pode não ter sido aprovado, mas ele serve como investigação para todas as autoridades, inclusive o próprio Supremo.
E você acha que vai dar alguma coisa, vai ficar por isso mesmo, como sempre ficou, e a gente com cara de trouxa aqui?
Olha, nós temos 14 presos. E gente milionária preso, sim, gente que roubou muito dinheiro. Esses 14 foram presos dentro de 21 que nós pedimos logo no começo da CPMI.
Certo.
Foi a CPMI que mais prendeu pessoas. Eu dei voz de prisão para um líder de uma dessas associações que roubou milhões de aposentados. Esse homem saiu pela porta do fundo numa decisão da justiça que deu a ele o pagamento de fiança. Até hoje ele está foragido.
Aí, ó.
Se naquele momento a gente tivesse mantido o sujeito na cadeia, seria o 15º. Olha, nós temos 3 bilhões e meio de reais apreendidos. 3 bilhões, gente. Não estamos falando.
Mas quanto foi roubado?
7 bilhões. Foram hoje a nossa estimativa.
3,5 voltou, metade.
Olha, eu posso dizer com tranquilidade, o que nós pudemos fazer, nós fizemos. Tem avião apreendido, avião de 40, 50 milhões, tem fazenda, tem apartamento, tem casa.
Carro do Careca, do Careca?
Do Careca. Não,
o Careca era o Careca era o chefe.
De parlamentar.
Quem era o chefe?
Advogados.
Pera lá, vamos saber quem era o chefe.
Olha, começou com um núcleo lá no governo Temer. É bom a gente dar essa característica histórica. Lá no Temer, havia lá um ex-deputado que se tornou dono do INSS. E ali se começou a trabalhar com servidores corrompidos. 4 deles de carreira, 2 procuradores e outros 2, que inclusive um foi ministro, que está aí com tornozeleira eletrônica. Esse pessoal, eles montaram um esquema dentro do INSS de facilitação das associações. Então começaram a vir sindicatos, entidades, associações fantasmas. Já no governo Bolsonaro, se criou a questão dos clubes de desconto. E no governo Lula, esse negócio explodiu em bilhões. É isso que aconteceu. E as quadrilhas? Esse que está aí, que é conhecido como Careca do INSS, foi o mais sofisticado. O sujeito que criou um esquema impressionante de call center do crime, de a pessoa reclamava, eles resolviam um caso ou outro no varejo, mas roubavam,
certo,
em massa da população. Nós temos um outro, que é o Maurício Camisotti, que é muito rico, inclusive, que entrou nesse esquema, está preso, deve fazer delação, que é a expectativa, e eles foram se desdobrando em dezenas de associações, no Ceará, em Sergipe, em Minas Gerais, no Amazonas, de pesca, e isso virou um problema no país todo, gente.
É, senador.
Foi um trabalho bacana, né, que vocês fizeram. Você ficou chateado que o Supremo falou que era só política, que vocês estavam fazendo? Vocês devem ter ficado chateado, né, senador?
Decisão judicial, Emílio, a gente cumpre. Não está aqui quem queira colocar fogo no país e dizer que nós temos que desrespeitar o Supremo. Nada disso. Agora, que nós precisamos, como parlamentares, isso aqui é um assunto, nós precisamos rediscutir as prerrogativas do parlamento, isso eu não tenho dúvida. O parlamento tem que ter vergonha na cara de poder se levantar e rediscutir com o próprio Supremo o seguinte: sim, nós podemos investigar ou não?
Por que não pode?
É, pois é. Por que que não pode? A investigação é muito clara. Está lá na Constituição que nós temos o dever constitucional de investigar. Aí, de repente, nós não podemos trazer uma pessoa porque nós quebramos o sigilo dela e ela é investigada. Tem que mudar a lei. Aí o parlamento é que tem que mudar a lei. Então hoje, eu falo para vocês com muita tranquilidade, os chefes, aqueles que são os donos mesmo dos líderes e grupos, mostraram muita má vontade com a CPMI, porque envolvia gente importante da política, assessores que foram pegos com dinheiro em conta. E eles não queriam, tanto que o Centrão e a esquerda se juntaram para derrubar o relatório.
Isso que a gente chama, que a maioria das pessoas chama de sistema.
Sim.
Esse que é o sistema, que é algo que é difícil ser derrubado, que é o que interessa para um outro Brasil. Tem o Brasil que a gente paga
e
a conta e tem esse Brasa. É o Brasa, né?
É Brasa.
Vai Brasa.
Mas você é senador, você está lá no... Você está no sistema. Você, lá é Blue Label. É. O Senado é Blue Label.
Sim. McAllen. É McAllen.
Mas isso é uma coisa que tem que acabar, né, senador? Olha, porra, isso é uma coisa que, porra, é uma vergonha, não é?
O que está acontecendo, nós saindo dessa... A CPMI é um exemplo interessante. A gente precisa de uma reforma política.
Perfeito.
Porque hoje... As leis que nós fazemos no Brasil são só para beneficiar os que já estão na política. É. Os partidos, eles se organizam, e eu sou testemunha e tenho falado isso. Os partidos se organizam para que quem já está na política se perpetue.
Exatamente.
Aí a pessoa fica lá 8 mandatos de senador. Fica lá 10 mandatos de deputado.
Com uma verba milionária.
É difícil você renovar esse esquema. E esse sistema, o Emílio, ele envolve poder político, ele envolve advogados com escritórios milionários, ele envolve resorts, isso, ele envolve aviões, favores, pessoas que chegam a cargos indicadas e têm votações internas. Porque toda indicação, seja para a agência, para o Supremo, ela é uma indicação política. Então, sim, essa é uma outra mudança que a gente precisa fazer. A forma de indicar ministros do Supremo.
Perfeito.
A gente tem que mudar isso.
Que é copiado do americano.
Mas,
por exemplo, que nem agora o Alexandre de Moraes, que nem apareceu aí casas dele, dinheiro, que apareceu
nos imóveis. 266% de...
Você acha que ele vai explicar isso? Ou você acha que
olha,
vai deixar, vai ficar... Porque não explicou nada.
Ah, mas acho que vai.
Não sei. Perguntando para o senador.
Pois não, excelência.
Não é nada.
Excelência, o país precisa de uma resposta. Eu não tenho medo nenhum de dizer para vocês, estou sendo assim perseguido de uma maneira absurda, politicamente, pessoalmente, porque qualquer país sério do mundo... O ministro Alexandre de Moraes estaria afastado da Suprema Corte até uma investigação provar se ele tem ou não tem responsabilidade.
Porque é uma dúvida, né? Não, é uma dúvida pode. Que está aí na...
Coerente.
Qual foi uma decisão dele logo depois do fim da CPMI? Restringir as quebras de sigilo a investigações formais. Ou seja, ele limitou mais uma vez a possibilidade mais uma blindagem em cima do parlamento.
E o mais assustador que você colocou aqui é a relação dos escritórios de advocacias com os ministros. Isso tem que acabar no Brasil.
Isso é vergonhoso.
Isso é vergonhoso. Concordo, é realmente. Conflito de interesse ou não? Concordo. Se a sua esposa tem um escritório de advocacia e ela vai advogar no caso que está sendo investigado, alguma coisa vai ter lá naquele lugar. Todos os ministros, a maioria deles, a gente usa aqui supostamente, mas é verdade, foi feito aqui. Todos os ministros têm parentes relacionados a escritórios de advocacias. Ou é o filho, ou é a mulher, ou é a esposa. Isso é um absurdo.
Olha, ontem, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, o ministro André Mendonça fez um pronunciamento espetacular. Nós precisamos de uma justiça que não trate os casos como amigos ou como inimigos. Nós precisamos de uma justiça que não tenha relações particulares que comprometam as decisões.
Senador, mas isso você acredita? Você acha que a justiça vai tratar Emílio, Samidana
e o Gordo, não,
o Gordo,
Viana,
como, como trata
o alto clero?
Mas nunca. Isso é sonho.
Olha, nós
isso é sonho, é delírio.
Concordo plenamente.
A não ser que você tenha algum lugar lá dentro.
Não, é impossível.
Não, eu concordo. Mas olha aqui, gente.
Isso é delírio.
Existe o mundo que a gente quer viver e o mundo que a gente vive. A gente tem que ter o pé no chão. Agora, a gente não pode deixar de olhar o mundo que a gente quer, senão a gente desanima. Se a gente desanimar, Olha, se fosse para desanimar, quando eu peguei essa CPMI, junto com o relator, que nós começamos a olhar o tamanho do escândalo que nós tínhamos nas mãos, quando a gente começou a perceber a importância dos advogados, os valores que chegavam lá para poder conversar com a gente, quando nós começamos a perceber os nomes, o Alfredo, nós estamos numa guerra. Ou a gente leva isso aqui até o fim, acreditando que a gente vai fazer o nosso trabalho, então a gente tem que desistir agora.
Perfeito.
É o que eu penso. Não é nós tirarmos do Supremo Tribunal Federal o poder deles. Não, a gente precisa de uma justiça independente. Agora, claro, nós precisamos rever como essas pessoas chegam lá.
Perfeito.
Outra coisa, mandato para eles. Eu defendi isso aqui na outra entrevista.
É isso
a
mesmo.
Gente precisa colocá-los lá por 10 anos, depois trocar, arejar isso, as ideias novas. Mas a gente precisa discutir com responsabilidade, sabe, com muito pensamento bom no futuro do país. Mas é um papel do parlamento. Enquanto nós tivermos um parlamento subserviente, com pessoas que têm processo na justiça, cada operação da Polícia Federal aparece o nome de determinado. Aí, meu amigo,
tem todo mundo, né? Já está envolvido.
Não vamos chegar
a gente só falou
nenhum
da CPMI do INSS, mas dentro da CPMI do INSS tem uma.
Eu fiquei triste, cara.
Lógico.
Eu fiquei triste, Senado, porque todo dia a gente falava aqui, pô, e os velhinhos? Como é que tá os velhinhos? Aí passava um trecho da CPMI, a gente mostrava que tava ficando. Quando vê aquilo lá que falou, puta, foi 8-2.
Aí
fiquei triste. Eu falei, pô, a gente não vai ficar sabendo quem traiu os velhinhos. Vai ser mais uma coisa que vão jogar embaixo do tapete.
Se a gente não
e aí apareceu o banco
Master. Que a gente achava que o pior já tinha vindo, veio o banco Master. Mas, senador, você. Sim. Eu lembro da. A sua voz de prisão, né? Acho que teve até um momento emblemático com aquele famoso advogado, Nelson Williams.
Isso.
Que não foi preso, né?
É.
Não foi preso.
Ele chegou com habeas corpus, né?
Sim, mas como que tá essa situação? Porque eu entendo que conseguiram prender algumas pessoas, mas outras vocês tinham, pelo menos, indicado, né? A prisão, ou o senhor tinha dado voz de prisão, acabaram não seguindo, né?
Olha, dos 21 que nós pedimos a prisão, um está foragido e 14 estão presos.
E os outros?
Olha, quanto tranquilo. Vamos fazer um balanço aqui da CPMI, porque o que passa muitas vezes é que acabou a CPMI, relatório foi votado. Olha, a verdade foi exposta, nós mostramos as quadrilhas, como elas agiam, quanto elas roubaram, onde foi parar o dinheiro, que é o que mais interessa. A gente tem que saber onde é que está o dinheiro. Opa. De toda essa história. Parte desse dinheiro já foi apreendida. Então, hoje, o aposentado que nos assiste, em qualquer lugar do Brasil, sabe o que aconteceu no INSS. E o mais importante, Emílio, e olha, nós temos hoje uma nova lei que foi assinada debaixo da CPMI, que proíbe os descontos dos aposentados. Então, hoje, a gente não vai ter mais a chance deles roubarem outra vez os aposentados. Isso já é um avanço.
Que era aquele negócio do Bolsonaro. O Bolsonaro tentou fazer isso.
Tentou logo.
O Bolsonaro tentou na época. Eu lembro que a gente deu a notícia, o Bolsonaro queria fazer essa lei, aí fala, não, você quer mexer nos velhinhos, quer tirar a vantagem dos velhinhos.
É isso aí.
O pessoal do canhoteiro.
Modificaram.
Foi no debate político.
Nos sindicatos. Os sindicatos é que entraram para poder fazer uma mudança e não perderem os descontos que eles tinham. Hoje acabou tudo. Hoje não se desconta mais de aposentado. Isso é uma vitória. Agora, relatório encerrado, a justiça é que tem que fazer o papel dela. Perfeito. Os nomes estão lá, as provas estão lá, o aposentado sabe quem roubou, como roubou, e a gente tem que cobrar. Porque o que mais as pessoas querem, gente, é que esse assunto caia no silêncio.
Lógico.
E na obscuridade.
Então, mas o senhor acha que as pessoas cobraram, não cobraram muito esse final porque foi pedido mais 120 dias. Foi pedido mais 120 dias.
Sim.
Só não tem mais 120 dias. E tem um processo lá que dura 7 anos.
Sim.
Né? A mesma pessoa que tem o processo há 7 anos, não deu 120 dias para isso. Não teve muito, porque eu acho também que a imprensa, a grande. Aqui é pequeno, esse programa aqui é uma porcaria, viu? Se eu sou o senhor, eu nem viria.
Quinta categoria. Porque,
puta, vem aqui é perder
ele
tempo.
Veio ele porque ele é amigo.
Quinta categoria.
Mas a grande imprensa, tô falando, pô, os grandes jornais e tal, eles não ficaram muito, não encheram muito o saco né? Ficou meio. Ficou meio interesse pra ficar embaixo dos panos.
Olha, politicamente. Eu acredito que nós teremos consequências. Outubro está aí, as eleições vão chegar, as pessoas estão cansadas da corrupção, nós mostramos claramente que há uma ligação muito profunda dos esquemas políticos com essas quadrilhas que roubaram o INSS. Não é, eu acredito de coração que a gente vai ter uma renovação muito grande em outubro e a gente vai dar uma mudança de rumo. Nós vamos resolver o problema da corrupção? Não. A corrupção existe no mundo todo, até nos Estados Unidos. Só que cada povo trata isso de uma maneira mais séria e o outro não.
Perfeito.
A gente não pode admitir a corrupção. Falar, não, mas isso não dá, pô.
Senador, puta, pega o Brasil. Na época do Collor, você também já é veinho. Era a Fiat Elba.
Já estamos depois.
Era uma Elba.
E hoje?
Não é? Era uma Elba. Hoje é bi. Não é?
Bilhão.
Mas, bi hoje. Hoje é bi.
Dólar.
É 140 milhões. É
festas exorbitantes.
É bi. É o cara fazer aquelas festas. Pô, festa de fez casamento.
Na Itália, com o André Bocelli.
Coldplay.
Deixa eu fazer uma pergunta sobre as festas.
É muito louco.
Coldplay. Qual é a relação que você apurou do Banco Master, do Daniel Vorgaro, com a CPMI do INSS? Por que eu te faço essa pergunta? Porque ele ia ser ouvido e acabou não indo.
Exato.
O que, que nós temos do Vorgaro?
Olha, a nossa CPMI do INSS tinha um objetivo claro, que era investigar os descontos irregulares. A relação do Banco Master com o mercado financeiro não era nossa atribuição.
Certo.
A CPMI, ela tem um objeto definido em relação a isso. O Vorgaro, ele tinha 320 mil contratos do INSS, 240 mil sem nenhuma comprovação. Não é que não seriam verdadeiros, mas não tinham. E ele mostrou o seguinte, o que nós queríamos ouvir dele? Como é que ele conseguiu esses contratos? Quem que ele comprou isso? Por que que quando esses contratos vieram para a Previdência, nenhuma auditoria foi feita? Só foi feita depois que a CPMI anunciou que nós íamos chamar os consignados, os bancos, e aí o INSS começou a se desdobrar e descobriu que eles não tinham cumprido a regra. Só depois que a gente deu transparência, ou seja, politicamente tinha por trás dessa história alguma influência. Nós queríamos
ouvir dele. Como ele conseguiu os contratos?
Como ele conseguiu isso? Porque não era de graça. Alguma coisa tinha ali no entorno e era para ele na CPMI falar sobre isso.
Sim.
Deixa eu só fazer um break para a rede de rádio, você está acompanhando?
Tá bom, hein?
O senador Carlos Viana está aqui. Temos muito papo aqui. Nossa. Com o senador, ano de eleição. Se você quiser seguir aí o trabalho, é arroba Carlos Viana. Carlos Viana, você segue aí no Instagram, é o arroba do senador. O Reginaldo vai fazer um break e a gente continua nas plataformas. Vai lá, Reginaldinho.
Jovem Pan. The number one hit music station. A número 1 do Brasil.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa. Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil. Jovem Pan. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Lipstick.
nossa obrigação era dizer onde foi parar os bilhões tirados das viúvas, dos órfãos, daqueles que infelizmente não sabiam que estavam sendo roubados.
Que ia para o sindicato e o sindicato tinha
para associações. E por aí foi montando esquemas de desvio. O dinheiro chegava de manhã na conta, de tarde já tinha PIX para Deus e o mundo. Escritório de advocacia, de tecnologia.
Que gostoso, hein?
Já, e eram milhões de reais.
É, e rouba pouquinho, de um monte de... Agora me conta, conta aí os bastidores, que eu fiquei curioso agora.
Caso do Master, quando nós levantamos a questão dos bancos no INSS, as auditorias aconteceram. Então nós tivemos várias instituições financeiras que foram suspensas, porque não estavam respeitando as regras. Então a CPMI mostrou. Então antes que chegasse na comissão, o próprio governo agiu para poder limpar a barra. Já defendemos os aposentados em relação a isso. Agora, nos bastidores, o grande problema era esse. Você recebia gente de partidos, presidente, ligações. Olha, não chama fulana, não chama ciclano, por favor. Eu não
Mas falava o porquê ou dava um miguezinho?
Dava só o migué.
Falava ninguém assim, veio direto e falou assim, ô, dá uma segurada aí.
Não, mano. Olha, fulano, podia fazer um favor, não chamar fulano, vai expor muito fulano. Tipo, eu não lamento.
Desnecessário.
Chegou a ponto de você, por exemplo, nessa questão de discussão de partidos, de chegarem para mim e falar assim, olha, ou você tira isso do relatório, ou você não vai ter partido para se candidatar.
Caramba!
Assim, olha,
ameaça.
É uma máfia. E eu vim assim, enfrentando tudo isso, já sabendo que lá no final nós teríamos que bater com gente muito poderosa. Tanto que o governo, por exemplo, tirou um ministro do cargo para ir votar contra o relatório no dia, ou seja, o tanto que nós incomodamos.
Mas, ô senador, dentro do seu exemplo mesmo, a máfia se protege. Como é que você... Qual que é o agente que vai desafiar a máfia?
Vai acontecer o seguinte, eu vou dizer para você, essa investigação vai até o fim. Eu tenho muita tranquilidade que o ministro vai levar a investigação até apresentar lá no grupo. Daí para frente, a coisa pode ser diferente. Lembre da Lava Jato. A Lava Jato se estruturou, né? O Brasil é diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos é a chamada common law. Lá o juiz é que assume a investigação com o Ministério Público e a polícia. Aqui não. Aqui é uma pirâmide que você vai construindo no processo. Então, se chegar lá embaixo, você tirar uma parte da investigação, cai tudo. Foi o que aconteceu com a Lava Jato. A preocupação dos vazamentos que nós tínhamos do Vorcaro era exatamente invalidar as provas que pudessem levá-lo à condenação. Tanto que eu determinei que fosse para a sala cofre, depois de uma conversa muito séria com a Polícia Federal e com o próprio Supremo. Olha, se continuar vazando, nós vamos prejudicar a investigação futura e a condenação no caso do que for apurado. Aí coloquei na sala cofre, houve um protesto muito grande da própria imprensa, mas os bastidores eram esses. Quando eles viram que nós não tiraríamos e que o Alfredo teria liberdade de trabalhar do jeito que teve, o Alfredo fez um relatório, o Alfredo Gaspar fez um relatório espetacular, é um homem que tem 25 anos de combate ao crime organizado. Ele fez o relatório na liberdade da investigação, das provas, e nós, quando apresentamos, virou o que vocês viram lá no último dia, até nós sermos derrotados, infelizmente.
Teve comemoração lá.
Que coisa mais ridícula.
Teve comemoração.
Tem que lembrar os nomes.
Teve comemoração
na nossa cara.
Assustador, isso foi muito triste.
É que eu não vou falar, não vou dar o nome aqui.
Mas tem que tinha que falar.
Eu devia sou
X9. Não, não é X9 não. Isso aí
você
vem a utilidade pública.
Não sou X9.
Vai no Google
que você pública.
Não, mas por isso eles fizeram.
O tribunal lá de Carapicuíba não aceita o X9.
Não aceita o X9.
Não. X9 não.
Quem nossa área lá.
Mas, você que vai votar agora, vai ter eleição agora.
Joga no Google.
Corre lá atrás e vê quem traiu os velhinhos. Sim. Tem como você encontrar na internet.
Pergunta
aí.
Pergunta pra ele,
senador.
E foi muito claro o voto contrário. Blindagem. Blindagem nas quebras de requerimentos.
Sigilo
blindagem,
bancário.
Sigilo bancário, nos relatórios do COAF. Blindagem na convocação das pessoas. Não convocar a pessoa, blindagem absoluta de todo. Foi só chegar perto dos nomes, infelizmente a resistência começou a acontecer e nós conseguimos levar essa investigação de uma forma assim, muito firme, mesmo diante de toda essa tempestade. Uma coisa que é bom dizer: o debate político é parte do parlamento. Isso aí não tem jeito, né? Nós estamos num ano em que cada lado vai defender, senhor. Mas a investigação. Qual era a minha linha junto com o relator? Nós temos que levar essa investigação até o final.
Muito bom.
Nós não podemos decepcionar o país. É. Deixa o povo falar o que quiser. Então ficava um lado fazendo, ah, foi o governo tal. O outro lado foi o governo tal. Mas a nossa firmeza era de chegarmos até...
Chegar a verdade, né?
Trabalho muito sério.
E conseguimos expor a verdade.
A Paulinha mandou aqui, que ela entende muito desse assunto. Na verdade, ela mandou agora e saiu hoje, né, Paulinha? Saiu agora que o TCU está investigando emendas de 6 milhões do relator da CPMI do INSS, que é o Alfredo Gaspar. Você acha que isso é uma espécie de retaliação? Você estava acompanhando isso? Porque a gente sabe que, às vezes, o sistema também pode oprimir Sim. com investigações, né?
Olha, a denúncia contra o relator de estupro foi uma das coisas mais covardes e, me perdoe, mais canalhas que eu já vi em toda a minha vida. Fazer, as pessoas vão até a Polícia Federal, apresentam uma denúncia, depois dão entrevista em cima do que elas falaram. Isso não pode ficar impune. Essas investigações vão acontecer. Eu estou respondendo a uma investigação que há 7 anos eu mando recursos para uma fundação que existe há 35 anos. Tudo fundo a fundo, fiscalizado pelo Ministério Público, mas aí tem uma série de denúncias. Ah, você é amigo do pastor, não sei o quê. Isso tudo perseguição política, mas que faz parte do que nós
claro,
fazemos. Claro, é o jogo. Parte, é o jogo. Nós vamos enfrentar, mas eu espero aquilo que você... Isenção. Um julgamento imparcial que leve em consideração as provas.
Que é o mínimo que a gente pode exigir, né?
A gente espera nisso. Agora, que é uma retaliação política contra o relator, não tenho dúvida nenhuma, gente.
O jogo é pesado. O jogo é do jogo. Deixa eu só dar um recado aqui rapidinho. Atenção, você que trabalha por conta própria. Eu sei que é uma batalha conseguir cliente novo e garantir o seu faturamento mensal. Me diz aí. Você já perdeu o cliente porque não tinha como emitir nota fiscal? Claro, né? Isso acontece mais do que parece. Você que é médico, advogado, engenheiro, você que manda bem no seu trabalho, mas ainda assim não tem empresa aberta, você está perdendo dinheiro, sabia? Fora que você pode estar pagando mais imposto do que devia, porque na pessoa física o imposto é bem maior. A verdade é que tem muita gente que continua trabalhando desse jeito, deixando de faturar mais, porque acha que abrir uma empresa e trabalhar formalizado, com tudo certinho, bacana, é complicado, que é burocrático e caro. Mas, ó, não precisa ser assim. Tem aqui uma empresa para você, ó. Contabilizei. Você tem o seu CNPJ pronto em poucos dias, sem precisar sair de casa. Eles vão fazer toda a abertura para você e te ajudam desde o começo, iniciando o que você precisa fazer em cada etapa. Hoje, eles já têm mais de 100 mil clientes no Brasil resolvendo a contabilidade de um jeito muito mais simples. Com a Contabilizei, eu sei que a sua rotina é corrida, né? Você não quer perder tempo, então preste muita atenção. Com eles, você acompanha tudo pelo celular, emite nota fiscal no WhatsApp em segundos e pode mandar mensagem até às 10 da noite para tirar suas dúvidas. Tudo isso, sabe quanto? A partir de R$ 195,00 por mês, é baratinho. Então chegou a hora de crescer de verdade e focar no que realmente importa. Seu trabalho, que é a sua vocação. Quer entrar em contato? Contabilizei. Vai dar um próximo passo na sua vida. Para quem está ouvindo o Pânico, tem ainda mais duas vantagens. São 2 meses de mensalidade grátis. Aí você vai começar com um respiro bacana. 2 meses. Acesse agora contabilizei.com.br. Se você quiser, pode escanear o QR Code na tela e usar o cupom Pânico, tá legal? Confira as regras no site. Contabilizei. Abrir sua empresa nunca foi tão fácil.
Muito bom.
Certo, professor?
Professor,
você não quer fazer a contabilidade da nossa audiência?
Eu tenho meu...
Temos a Contabilizei.
Qualquer dia eu vou anunciar, mas não vou falar.
Ô, senador, mas você é um cara sério.
Pois não, excelência.
A gente gosta... Não, a gente gosta de político sério.
É isso.
A gente já votou muito em Tiririca. Eu votei muito errado.
Muito no Tiririca.
Eu tô na Quaresma.
Manuel Gomes, hein?
Eu tô na... agora vem o Manuel, o Caneta Azul lá, essas coisas. Eu acho que já passou da moda. Eu votei muito errado.
Eu sei, hein?
Eu vou ter... E eu tô na Quaresma. E a Quaresma é aquele período que você sai das trevas e vai pra luz. Esse é o caminho. E eu vou mudar a maneira de votar agora.
Sim.
Isso aí. Pode ser que eu vote errado, mas na outra.
Mas vai ser por outro motivo.
Mas na outra eu
mudo. É difícil acertar aqui.
Então eu acho que as pessoas têm que fazer agora, pensar direito em quem, né? em que a gente fez os votos, porque, porra, chegamos num ponto que... Porque sempre fica aquela esperança, né? Sim, sempre fica, a gente sempre quer acreditar que vai ser melhor, né?
Agora frente, vai.
Que agora vai. Mas aí depois a gente fica com essa cara de corno. Oh, e isso, é muito triste.
Tem cara de corno. Homem
que tem cara de corno.
Não dá pra...
A audiência fala: oh, oh, corno. Nossa, Emílio, você tava com uma cara de corno. Eu isso. falo. É verdade. Você entendeu?
Não dá pra negar.
Entendi. É, não dá pra negar a cara do
gol contra.
Quem tomou um gol contra.
Olha, eu, o que eu digo pra vocês é o seguinte: não sei, eu estou com 63 anos, eu já vivi muita coisa. Né?
Metade da idade
de quase. Fui militar na época da ditadura, né? Fiz o serviço militar, então eu conheço o Brasil.
Opa.
De diversas maneiras. Né? Um país que fechava posto de gasolina sexta-feira para abrir segunda, uma moeda a cada, né, cada dois anos, uma inflação. Moeda nova, inflação. Então, hoje nós temos uma certa estabilidade, mas o que falta... É, nós entendemos que quem está lá no parlamento, como eu estou, não pagou ingresso. Essa pessoa foi eleita.
Uhum.
E isso a população tem que começar a prestar atenção. É um trabalho simples no final, no outubro. Pensar no que deu fruto. É o que o próprio Jesus ensina. A árvore boa você conhece pelo fruto que ela dá.
Sim.
Não deu fruto nenhum. Agora, o esquema político que existe no Brasil, eu volto a dizer, nós precisamos de uma reforma política que permita que o sistema fique arejado. Não adianta nada você... Não sou contra puxadores de voto. Tenho nada contra, senão dá para... Mas você pega um puxador de voto que elege 10 com ele. Só que ali tem verdadeiramente a representação popular. O que deveria ser? Os mais votados.
Acabou.
Você pegar,
mas isso é coisa de partido, né?
É exato.
Não, é o sistema.
Os caciques dos partidos, meus amigos.
Nós temos que mudar isso. Assim como... Nós precisamos mudar essa relação com o judiciário. O Brasil precisa voltar a confiar no Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos de uma Suprema Corte em que as pessoas possam dizer assim de novo, olha, essa Suprema Corte aí eu confio. Nós já tivemos assim.
Então, mas... E não faz muito tempo.
Não faz muito
não tempo. Não faz muito tempo que a gente respeitava o judiciário de uma maneira, mas com esses escândalos, é um atrás do outro acontecendo agora e acontecendo... Em altíssima, né?
Uma escala, né?
Acontecendo. Então é uma coisa que, pô,
mas aqui,
se a gente não acreditar na justiça, senador, que vamos acreditar em quê, né?
Olha, eu vou te dar um diagnóstico rápido, porque esse é um assunto para se discutir muito. A Constituição de 88, ela olhou para 64, na época do regime militar, e criou um Supremo Tribunal Federal acima de tudo e de todos. E existe um princípio chamado de freios e contrapesos, ou seja, sim, cada poder se respeita. O problema é que isso acabou.
Acabou.
Né? Desgastou essa borracha. Hoje o Supremo assumiu. E diante dos casos que nós temos, que hoje, das suspeitas de se usar a toga em favor particular, em estar fazendo contrato, recebendo por escritório de mulher, nós não temos um mecanismo que controle isso. Isso tem que ser repensado, seja por um código de ética do Supremo, seja por uma discussão do próprio parlamento. A gente precisa dar ao país, é uma experiência que nós estamos vivendo, nova, que precisa ser trazida para o debate com responsabilidade.
Mas tem um outro fator também aí.
Diga.
Que é a imprensa.
Perfeito.
A imprensa, a partir do momento que ela começou a jogar politicamente, sim, ferrou. Porque o papel da imprensa, se for pegar nessa história que a gente está falando aqui, foi duas matérias.
É isso aí.
Uma da G1 e outra da Metrópolis e do Estadão. É. Três matérias. Três matérias.
Porque mostraram. Começou aquela história de você não poder criticar que você estava atacando as instituições.
Isso.
E aí atacava
a democracia.
Aí, naturalmente, também atacaria a democracia. Então você não podia falar absolutamente nada.
Você ainda não pode.
Exato.
Porque o inquérito continua aberto. Essa história começou lá no 8 de janeiro. E aqui eu não vou entrar, né? Começou lá no 8 de janeiro. Quando eu cheguei em Brasília, tinha um lugar lá, um local da Polícia Federal lotado de grávida, de idoso, de criança, que foram detidos num suposto golpe de Estado com pessoas que estavam em todo lugar, ônibus que estavam em viagem. Quando nós começamos a falar sobre isso, a imprensa toda se levantou, em boa parte, contra a gente.
Os golpistas. Sim,
eram os golpistas. E isso, eu fui destratado numa entrevista por uma âncora que praticamente falou isso. O senhor está defendendo o golpismo. E não estava. Ele falou, olha... Se a gente abrir uma exceção agora, para esse momento que nós estamos vivendo, ninguém controla mais. É o que está acontecendo aí.
Uhum.
Hoje já se começa a perceber que o poder exacerbado, o limite entre a ditadura e a capacidade, é muito pequena de se defender a regra. Então, o que a gente está vivendo hoje é uma experiência que precisa ser discutida, precisa ser passada a limpo. O país quer saber o seguinte: ministro da Suprema Corte, eles fizeram contratos ou não fizeram? Boa. Eles tiveram benefícios por fora usando parentes ou não tiveram? É um direito nosso saber. Uhum. E é uma obrigação, na minha visão, do Senado de poder investigar isso. A questão é, quem preside o Senado hoje está disposto a fazer isso?
Não, nada.
Até agora, totalmente calado.
Não, o Senado, porque todo mundo tem um interesse, né? Aliás, só para terminar por blindagem, você falou aqui que tem muita blindagem das investigações, como o teu trabalho foi muito sério. A história do Lulinha, ela vai até qual lugar, essa história do Lulinha? Porque teve uma blindagem de um ministro do STF, que é o Flávio Dino.
Olha, o Lulinha... Sim, o Lulinha está indiciado no relatório por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.
Ele está.
Ele está no relatório porque todas as informações da Polícia Federal, inclusive, levam ao relacionamento dele com o careca do INSS. Se ele usou dinheiro do INSS nas questões, isso nós não conseguimos aprofundar porque o governo blindou as investigações.
Certo.
Então, se você dissesse, hoje ele é culpado ou ele é inocente, a justiça é quem vai tocar a investigação até o final, e nós queríamos que essa investigação acontecesse no âmbito da CPMI, até para chegar lá na frente e falar, olha, não achamos nada.
Que era a quebra de sigilo bancário, que foi fundamental. Então,
mas é o que eles falam, que isso aí quer atingir o velho pai.
Não.
É o que a turma fala.
O pai falou, tá fazendo investigação.
Não, eu sei, mas no ano, no ano da eleição...
Aí você acreditou.
Então, essa é a discussão. Essa é a discussão.
Essa foi a discussão, inclusive, do relatório.
É.
Não é? O governo...
A lobista que levou os 300.
Não, e levou mesmo.
Levou.
Ali tá, tem depósito em conta, tem transferências para Espanha, para Portugal. Isso tudo está bem mapeado na investigação da Polícia Federal. Gente, tem 14 inquéritos. São 14 inquéritos. E eu volto a falar, colocar para vocês aqui. Hoje existem núcleos da Polícia Federal que trabalham separadamente, que não respondem à cúpula da Polícia Federal para evitar vazamentos e a influência política. Está certíssimo. A Polícia Federal faz
desmembrado.
Desmembrou.
Né?
É. Polícia Federal faz um trabalho excepcional.
A Polícia Federal é uma instituição que a gente tem que respeitar.
É uma
que respeitar.
Séria.
Tem que respeitar.
Que merecem respeito.
Mas dessa tem que respeitar forma, muito a Polícia Federal.
Então, esses inquéritos vão chegar. Eu tenho com muita tranquilidade que a gente vai ter isso exposto numa investigação muito firme com relação à ligação do filho do presidente. Porque a relação dele com o Careca, com a Roberta Lux e com as publicitárias do PT está muito claro dentro de todas as provas que nós conseguimos desde o início e dos depoimentos.
Sim.
Nós temos testemunhas que foram claras em dizer sobre a mesada de 300 mil, testemunha que nós não conseguimos levar na CPMI, porque também o requerimento foi blindado.
É interminável, ô, senador, né?
Você está animado para a eleição agora?
Vamos trabalhar.
Por a camisa do Vai Brasa?
Vamos trabalhar.
Vai de Vai Brasa?
Olha, alguém tem que enfrentar isso. Boa, né? Já que eu estou na política, vamos enfrentar.
Bom, eu fiquei feliz que o senhor está bem de saúde.
Isso aí. Obrigado, Emílio.
Boa sorte, sorte lá em Brasília. A gente gosta do seu trabalho, a gente gosta dos políticos. O programa é meio bagunçado,
meio bosta, mas
a gente gosta do político sério. Quando a gente vê um político sério, a gente fica um pouco mais animado.
Gente, não vamos desistir do Brasil. Nós não podemos desistir. Os aposentados que confiaram na CPMI, nós demos cara, demos voz. Boa. E hoje eles foram representados e bem representados. É possível repetir esse trabalho em outras áreas, ainda que as consequências sejam grandes, investigação sobre emendas. Eu já estou pronto para tudo, até para a polícia na minha porta, intimidação de família. Estou pronto, mas a gente não pode desistir do país, porque se isso tomar conta, se virar, generalizar esse sentimento, nós não vamos sair do lugar que nós estamos.
Boa.
Muito obrigado.
Estamos já
obrigado, senador.
Obrigado. Dani.
Vou passar aqui para você o Instagram do senador, para você seguir e acompanhar o trabalho.
Oh,
o senador é um cara bacana. Tá aí, ó, arroba Carlos Viana. Viana com N só. Um simples Viana, ó. Arroba Carlos Viana no Instagram. Tá aí o canal. Tem um selinho azul pra você não errar. Obrigado, senador. Vai lá, Reginaldinho. Faz o break. Vamos lá.
Uou!
Nós vai ali. E volta já. Nós só vai ali. E volta já.
Pânico. Amanhã é dia 8, dia do medicamento mais barato na Ultrafarma. E aproveitar esses pontos de até 98%. Não é mágica, é respeito. Vender os medicamentos mais baratos do Brasil é um compromisso que o Sidney Oliveira tem com você. Acesse ultrafarma.com, aplicativo ou vá à mega loja na estação São Judas do Metrô.
Mas é só amanhã, dia 8, dia do medicamento mais barato do Brasil.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Jovem Pan. This is number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Tell the promoter we need more seats. We just sold out all the floor seats.
Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you. It's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. Let me get away this weekend, take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking that walk, talk that slick talk. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday.
Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't f*** with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapping, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dress smart like a London bloke. Before he speak, his suit be spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cat. Cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the Pips at the Gladys. And I know they love it. So they here with all that rubbish.
Would you be my lover? Would you be mine? Would you be my lover? Would you be mine? Could you be my lover?
De volta! Voltamos! O Pânico voltou!
De volta. Muito bem, meus amores. Muito obrigado pela sua audiência. Tudo de bom.
Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem.
Xabarabaraxá, está na hora de
encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Terminou!
Terminou! Acabou!
Acaba, pelo amor de Deus!
Acabou! Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Loja 100, preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Atenção, você que tem paixão por carro e futebol. Chegou a campanha Hyundai Caminho da Copa. É só ir até uma das concessionárias Hyundai Sinal em São Paulo, fazer um test drive e já entrar no jogo. Você concorre a 6 viagens com acompanhante para a Copa do Mundo da FIFA 2026. 6 Hyundai HB20 zero quilômetro. E ainda pode ganhar prêmios instantâneos de até R$600 todos os dias. Passe na Hyundai Sinal mais próxima. Alphaville, Anália Franco, Diadema ou São Caetano. Faça seu test drive e venha torcer com a gente. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Finalmente chegou.
Acharam que era impossível? Mas chegou.
Após mais de 10 anos, a espera acabou. A linha 17 Ouro chegou, conectando São Paulo ao aeroporto de Congonhas e beneficiando cerca de 100 mil pessoas por dia.
Próxima estação.
Mais mobilidade, mais integração, uma São Paulo mais conectada e mais tempo para o que realmente importa. São Paulo finalmente pode dizer: a espera acabou. A linha 17 Ouro chegou. Metrô e governo de São Paulo.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Langani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi, de segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
12h06 da Pan, ótima tarde pra você que sintoniza os 100,9 da número 1 do Brasil. Sou Gilson Dutra, bora até às 5 da tarde com a melhor programação de São Paulo. Aqui pra gente começar a paulada, é o Philip Bailey com o Phil Collins da Pan, Easy Lover. 12h07, boa tarde pra você.